toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com o Valdeci Matioli do Madrugada Especial, depois com a Divan Alves, com o Roberto Nali no programa Interatividade. Eles estão deixando aqui os estúdios da ABC, um abração para eles nesse programa alegre, descontraído. Muito bem, nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa pelo telefone 4435-9020, através do e-mail programasbn@gmail.com, ou, se você preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou mesmo escrevendo para nós, você concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais Espíritas, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, os últimos sábados do outono brasileiro de 2013. Aí, Sérgio, tá chegando o inverno, hein?
Já tá meio friozinho.
Dia 21, essa semana foi o inverno chega aí, Sérgio. Outono brasileiro 2013 chegando por aí, está terminando. São Paulo, previsões de 12 a 23 graus e Santos 15 a 25 graus. Estamos aqui com a equipe toda postos na mesa de som. Hoje o Rafael Palmeira, trabalhando lá no som, fazendo chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina Martins e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins e dos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Jorge Luiz Tutui. O Jorge é atuante e tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul e também atuante tarefeiro das Casas Espíritas lá da Baixada Santista, né, Jorge? Seja bem-vindo, bom dia e é um prazer estar com você aqui, Jorge.
É, um bom dia a todos, amigo Turíbio, pelo convite. Bom dia à equipe e aos ouvintes, né? E que eu fico muito contente de estar aqui presente com vocês.
Muito bem, o Jorge está com a gente aqui para falar um pouquinho de um tema, dar explicações aqui, esclarecimentos sobre um tema muito importante que é esmolas, dar ou não dar? É uma pergunta a tema, esmolas, dar ou não dar? Porque muitas pessoas perguntam como devem proceder diante da questão da esmola. Hoje vamos conversar sobre isso de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Jorge, principalmente nas grandes cidades, é comum nós encontrarmos pessoas que pedem esmolas, estão aí nas ruas, né, mendigando, etc. Tal. Quais seriam os motivos que levam essas pessoas a isso, hein, Jorge?
Olha, é uma situação... Esses irmãos, esses amigos que vivem nessas situações, né, mais complicadas, muitas vezes situações são bastante dolorosas, né, porque em função do passado deles. A doutrina nos esclarece, né, essa relação dessas desigualdades sociais que eles convivem, né, em que essas criaturas eles deverão passar certas privações de efeitos corretivos, como efeitos, né, de ações que eles praticaram no passado, em outras vidas e assim, né? Então, se a gente olhar essa situação, né, desses efeitos, e somando a falta de emprego, de um bom emprego, de uma boa situação, de uma boa estabilidade econômica deles, eles vão se abandonar. Eles vão para essas atividades. E aí eles se acomodam, né? Eles se acomodam fugindo, então, da atividade principal deles, na em busca da sua moralidade, do seu crescimento, né, da sua evolução. Então, então eles, nesse abandono, nessa acomodação, dessa atividade de esmolar, né, essa esmoleira, nessa atividade mercantilismo da esmola, uhum, que eles se aplicam, né? Eles fazem, então, esses malabarismos, vendem essas coisas, e tornando, então, a esmola como uma espécie de retribuição ao esforço, a esse empenho que eles fazem, né?
Perfeito. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Jorge está fazendo uma colocação muito interessante, que é a questão do mercantilismo da esmola. Né? De repente, a mendicância, a esmola, a pobreza ou a condição de dificuldade que a pessoa está passando, a necessidade do resgate de outras coisas do passado, etc., faz com que as pessoas se coloquem numa situação de acomodação, vamos chamar assim, e a sociedade acaba acolhendo de uma maneira ou de outra. Se a sociedade não acolhe esse tipo de situação, a pessoa vai ficar mendicando a vida inteira e vai ficar numa situação degradante. Eu pergunto para você, qual é a nossa postura, né? Qual deveria ser a nossa postura perante pessoas que estão em sofrimento? Nós deveríamos ter compaixão, dó, deveríamos acolher, deveríamos orar. O que nós deveríamos fazer a princípio, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, em relação a esses companheiros nossos, esses irmãos que estão passando por dificuldades ou por sofrimentos, hein?
Toríbio, há um ensinamento nas obras básicas, né, de Allan Kardec, mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a esmola em si, ela não é um problema. O problema é o que está em volta da esmola. É a forma com que a esmola é dada, a forma como ela é pedida. Né? E os amigos espirituais que orientaram Kardec na sua obra, na sua obra básica, eles nos chamam a atenção de que o que se espera na realidade, o que Deus espera, o que a vida espera, não é o ato da esmola em si, mas é a benevolência. Né? Cada um de nós tem os nossos limites do que nós podemos fazer, né? Nós temos limites de tempo, temos limite financeiro, temos várias circunstâncias que às vezes não permitem que nós saiamos por aí resolvendo o problema de todos os que estão na rua. Uhum. Evidentemente que é de bom senso a gente imaginar de que existem tantos, muitas vezes, nessa condição, e que nós não sabemos quais aqueles que realmente necessitam e quais aqueles que já se acomodaram, né? Infelizmente, nós somos levados a acreditar que uma boa parte já se acomodou, porque é mais fácil, né, fazer assim. Mas mesmo nessa circunstância, nós não devemos faltar com a benevolência. Porque uma coisa é a miséria material, né, uhum, que a pessoa possa apresentar e que às vezes uma moedinha para comprar um pãozinho resolve pelo menos a fome daquele momento, dia. Né? Agora, outra coisa é a miséria moral. É a miséria que leva a criatura a optar por esse meio de vida quando ele poderia estar optando por outro meio de vida, uhum, mais digno. Né? Então, é o momento em que ele perde a dignidade dele porque ele optou por um meio de vida simplesmente mais cômodo, mais fácil, porque as pessoas em geral se condoem, as pessoas em geral sentem isso. Então, o convite que a doutrina espírita faz para nós é para nós não nos fixarmos apenas na questão do ato da esmola, mas fixarmos o pensamento no ato da benevolência. Como é que eu posso ser bom? Como é que eu posso ajudar? uma pessoa que precisa da esmola, isso talvez seja mais fácil, e uma pessoa que precisa mudar o hábito de pedir esmola, tá certo? Então, aí é que entra o nosso papel, observado os limites do que nós podemos fazer em termos de tempo e tudo mais.
Perfeito. 7:10, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz os seus comentários aqui conosco. 4435 é o telefone, 9020 é o telefone para você ligar. Nós estamos aqui hoje falando sobre esmolas e a pergunta, a tema é esmolas, dar ou não dar? Estamos recebendo aqui com muito carinho Jorge Luiz Tutui, que está falando para a gente sobre esse tema tão importante e atual, né? Jorge, nós temos aqui uma sessão no Semana Boa Nova, onde a gente pede para o nosso convidado dizer uma palavra especial, uma palavra, só uma palavra, referente ao tema de hoje, né? O tema de esmolas. Então, você diz essa palavra e no final do programa você explica para a gente qual é essa palavra que você escolheu, por que que você falou essa palavra. Tem alguma uma palavra só que se refira ao tema de hoje, esmola? E que você, depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte o porquê dessa palavra?
Sim. Escolhi a palavra piedade.
Piedade, ok. No final, então, do programa, você explica para o nosso ouvinte por que que você escolheu a palavra piedade. Jorge, tem um livro do Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, né? E é um livro muito interessante, é a base da doutrina espírita, né? Então, e parece que o Kardec, nesse livro, ele faz uma orientação dos espíritos superiores a respeito da esmola. Qual é essa orientação que vem dos espíritos superiores?
Olha, eles pedem, como tudo, um pouco de cautela, né, e bom senso, né, vamos dizer assim, e que é fazer essa análise, essa necessidade de distinguir esmola da beneficência, né?
Uhum.
Porque a esmola, como o nosso amigo Marinho explicou, ela, de uma certa forma, ela degrada o elemento pedinte.
Uhum.
Né? Então, é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa fica melindrada e fica muito difícil depois ser ajudada essa pessoa, né? Uhum. Então, a espiritualidade superior, eles pedem, né? Eles nos ensinam, nos orientam para que a gente se dirija a eles, não que a gente fique aguardando eles vir a gente, né?
Perfeito.
Então, por que o discernimento disso? É para a gente olhar realmente se a pessoa é carente, é necessária aquele dinheiro, aquela contribuição momentânea, que seria aquele socorro momentâneo, a situação momentânea de sobrevivência dele. Né? Isso é uma situação. Né? Isso, então, é uma carência de esmola imediata. Né? A pessoa precisa da sobrevivência. Mas a espiritualidade superior, ele nos fala isso, que nós temos que alimentar, dar a saúde, para que a pessoa possa, uma vez em pé, né, em condições de saúde, poder ser conduzida a uma entidade de benemerência, uma atividade, uma assistência social, né, para que ela possa ser entendido seus problemas e Perfeito. Ser direcionado, né, não só benemerência em si ou esmola em si, né. Não é
ajudá-la
isso.
a sair daquela situação.
Ajudar a sair daquela situação.
Né? Eu acho que você deu uma conotação interessante, que é a nossa antecipação, né? Ao invés de nós ficarmos esperando que a pessoa peça, nós nos antecipamos. A caridade passa a ter um outro sentido, né? Passa a ter um sentido de proatividade, né? Uma caridade proativa, vamos chamar assim, né? A gente se antecipa, a gente vai até a pessoa e faz a caridade, né? Desde que haja necessidade de verdade, né? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
É importante isso que você falou da caridade proativa, porque muitas vezes a gente fica meio acomodado. A gente fica na nossa casa, se alguém bate na minha porta lá, eu vou lá, dou uma moedinha e tudo mais, e não me interesso pela criatura. O Marinho falou muito bem a respeito da benevolência. Às vezes a gente dá esmola por culpa, sabe? E não porque a gente tem o amor no nosso coração. E às vezes o amor significa até mesmo você não dar uma esmola, mas você ajudar isso daí de alguma maneira. E existem várias maneiras de você ajudar. Participando de uma atividade de benemerência, ajudando a encaminhar as pessoas para os lugares, para assistência social, porque a gente percebe muitas vezes que existem carentes profissionais. Sim. Existem aqueles que você muitas vezes pega e fala, olha, vai até o serviço social do município, que lá eles vão te ajudar. E eles falam, não, eu não quero, porque lá tem um pessoal chato que fica exigindo coisa da gente. É um pessoal que já se acostumou numa determinada situação de degradação moral, e se nós ali formos dar alguma coisa para essa pessoa, nós estaremos fazendo mais mal do que bem. Então a gente tem que procurar ter o discernimento. Evidentemente, nem sempre é possível a gente saber dessa situação. E é por isso que precisamos ter essa proatividade. Procurar acompanhar, procurar saber e até cobrar dos órgãos públicos uma solução para o problema. Porque o problema também é um problema público, não é um problema individual. É um problema da sociedade e a sociedade precisa fazer alguma coisa a respeito.
Eu acho que a sua colocação é muito providencial, Sérgio, até porque esse solicitante de esmola profissional, aí como você está colocando, né, ele tem um aspecto interessante, que você diz assim, a pessoa se acomoda de tal maneira que ela começa a fazer o seguinte raciocínio: bom, eu pedindo esmola, eu consigo arrecadar R$30 por dia, multiplica por 22 dias, não sei o quê, eu tenho R$700 por mês de rendimento, não sei o quê, então fica acomodado, e vira uma coisa profissional mesmo, uma coisa que não está mais caracterizada como a necessidade de uma assistência, de um encaminhamento, como você está dizendo, ou ao setor público, ou mesmo encaminhamento pessoal, para a pessoa encontrar um caminho para ela, e acaba se acomodando na esmola.
E eu tenho uma experiência pessoal a respeito.
Ah, é?
Uma vez, conversando com uma pessoa dessa, sabe, falando das possibilidades da pessoa ter algum outro tipo de vida, ter algum outro tipo de atividade, o cara falou para mim que ele estava muito bem daquele jeito, e que ele vivia melhor do que eu, porque ele não tinha obrigação, ele não tinha compromisso, ele não tinha que trabalhar, eu estava trabalhando, ele não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Ele chegou a falar isso para mim, ele colocou essa...
Você fica numa situação sem saber o que fala,
exatamente.
Né?
Exatamente, e ele foi muito honesto comigo, eu achei interessante isso, e foi aí que eu pude perceber que realmente tem pessoas que estão absolutamente tranquilas e à vontade nessa situação, ainda que dormindo na rua, ainda que ficando embaixo das marquises, mas... eles estão ali. E aí a pergunta que a gente deve fazer, cada um deve fazer para si, é: na hora que eu estou dando algum dinheiro para essa pessoa, eu estou ajudando ou estou prejudicando um pouquinho?
Perfeito.
Mais?
Deixa eu perguntar uma coisa para o Jorge. Jorge, a gente poderia aqui falar bastante sobre esmolas, etc., mas o nosso ouvinte deve estar perguntando lá, bom, eles estão falando sobre esmola, etc., e afinal de contas, qual é o posicionamento do Espiritismo a respeito de dar esmolas nas ruas para as pessoas, né? O Espiritismo é contra ou é a favor que a gente dê esmolas para as pessoas nas ruas? Tem alguma orientação, algum protocolo, vamos chamar assim, da doutrina espírita a respeito disso?
Não existe assim uma regra geral, protocolo, né? O que existe é isso que nós já debatemos aqui. A colocação no Marinho foi providencial, né? É que não existe assim uma obrigatoriedade, né? O que existe é isso, que ela seja feita nesse aspecto emergencial, né?
Perfeito.
Não
acolhida.
Acolhida, né? O cuidado de não melindrar, de não magoar a pessoa. Então, o que a doutrina é contra é a falta de amor, a falta de aplicação de amor da esmola.
Perfeito.
Sim, entendeu?
Perfeito.
Então, não que ela seja contra a esmola, não é contra a esmola, é contra essa falta de aplicação do amor, do atendimento, no contato, né? Uhum. Na finalidade, né? E nos interesses, né? Então, esse vamos dizer assim, que seria o parâmetro da doutrina.
Quer dizer, aquele ato mecânico de ofertar alguma coisa só por ofertar, meio descaracterizado de caridade, né? Marinho, quer fazer um comentário? Deixa eu só fazer um registro aqui. Está chegando por aqui o nosso companheiro Hélio Della Noce. Está aqui, Hélio. Bom dia, Hélio. Está aqui chegando por aqui.
Bom dia a todos e a todas.
Bom, Marinho, quer fazer um comentário, Marinho?
Eu acho que a nossa colocação do que o Espiritismo recomenda está bem colocado, de que não existe propriamente um postulado nesse sentido, de dar ou não dar. O Kardec, ele pautou-se sempre por uma abordagem muito racional das coisas, né? Tanto é que ele ficou conhecido, uma das alcunhas que ele tinha era o bom senso encarnado, né? Agora, uma coisa existe. Existe uma lei superior a todos nós. Existe uma lei divina. Uma lei superior a todas as religiões, uma lei superior a Kardec, uma lei superior a todos, que é a lei de Deus, que é a lei do amor. Então, seja qual for a nossa decisão, no momento que alguém está pedindo uma esmola, ou no momento que nós percebemos que alguém está precisando de alguma coisa, a nossa atitude tem que ser presidida, tem que ser orientada por essa lei de amor. Né? E também tem que ser orientada pelo bom senso. Né? Porque não se espera que ninguém deixe de cumprir as suas obrigações, não se espera que ninguém deixe de cumprir os seus deveres diários, sejam profissionais, sociais, familiares, né? Para ir resolver problemas dessa natureza. Mas nós temos que lembrar muito a ideia do próximo que o Evangelho tanto nos chama, né? O amor ao próximo. Porque quem que é o amor ao próximo? São aqueles que acabam cruzando os nossos caminhos, né? São aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, em algum momento, a vida, Deus, coloca nos nossos caminhos. Então, todas as vezes que nós tivermos os nossos caminhos que estão sendo tangenciados ou cruzam com alguém de uma necessidade dessa, nós somos sim chamados a uma decisão, somos sim chamados a uma atitude, né? Que o bom senso e o amor devem presidir. Nós podemos errar, inclusive, nós podemos errar no nosso julgamento, nós temos que levar isso em conta. Nós não podemos radicalizar as coisas. Às vezes a gente vai encontrar alguém na rua que nós vamos achar, poxa, esse é um profissional da mendicância, esse é um profissional da esmola e por isso eu não vou dar. Quer dizer que se a gente fizer esse julgamento, e se ele realmente for um profissional da mendicância, nossa decisão de não dar vai estar correta. Mas a gente tem que levar em conta que a gente pode errar.
Né? No julgamento.
No julgamento. Então, às vezes, na insegurança, é preferível a gente transferir para outra pessoa a decisão do que ele vai fazer com aquela ajuda. Perfeito. Que vai ser dada. Né?
Perfeito. Aliás, você está colocando uma coisa interessante, né? Você está colocando uma ligação entre nós e o pedinte, né? Isso é importante. Sérgio, quer fazer um comentário?
E novamente fica clara a importância dessa proatividade que você falou agora há pouco. Até porque nós não temos condição de julgar muitas vezes no momento qual é a situação da pessoa, nós não podemos pesquisar isso daí. É que a gente pode ter uma atitude proativa em relação à esmola. Eu posso procurar uma entidade que dê assistência para essas pessoas de rua, mas que tenha ali uma atividade profissional, que tenha um assistente social, que tenha algum tipo de assistência mais estruturada para dar ajuda para essas pessoas. E nesse momento, se eu colaborar com essa pessoa, eu indiretamente estou ajudando aquela pessoa que está na rua e ajudando de uma forma mais efetiva, de uma forma ativa, porque eu estou dando oportunidade para que alguém faça algo que eu não consigo fazer, que é uma pesquisa da situação daquela pessoa. Então, existem várias maneiras de você fazer. A gente pode até chamar isso de esmola indireta. Então, eu contribuo com uma entidade séria, e existem várias entidades sérias que desenvolvem esse trabalho e que podem e têm condição de ajudar essas pessoas que estão nessa situação de degradação moral de uma forma muito maior do que a nós mesmos.
Marinho?
O Sérgio me faz lembrar uma outra perspectiva dessa reação, sabe? O fato de nós termos recursos materiais, o fato de nós termos recursos econômicos, de poder dar uma esmola, né? Que, aliás, não precisa muito recurso material para a gente poder dar uma esmola, né? Muitas vezes nos coloca na condição inversa. Muitas vezes nós somos os pobres. Muitas vezes nós somos aqueles que temos o problema de sermos os miseráveis na capacidade de amar. Então, nós também temos que levar em conta que essas circunstâncias ocorrem para testar a nossa capacidade, né? Ou seja, nem sempre aquele que está pedindo aquela esmola e aquele que está dando, a necessidade ou a pobreza está naquele que está pedindo. Muitas vezes, a maneira que nós vamos julgar, a maneira que nós vamos nos posicionar diante daquele que está pedindo a esmola, vai mostrar se nós não somos miseráveis moralmente falando. Não é?
Perfeito.
Então, a vida também coloca essas pessoas no caminho de todos, também como uma forma de nós sermos aqueles que vamos receber a caridade, de sermos e desenvolvermos o sentimento e desenvolvermos o amor. Quantas pessoas que são tão frias, não é? Que não têm essa proatividade que nós estamos falando, são tão frias que julgam mal, são frias que não levam em conta nada, tá certo? E essa exposição diante da necessidade, e se nós estivermos um pouquinho mais abertos, nós estaremos exercitando a nossa capacidade de amar, muitas vezes. Então, também tem o outro lado da história, né, Sérgio, nessa questão.
E, nesse momento, isso que você está dizendo mostra que a esmola, ou essa caridade, ela não precisa ser necessariamente monetária. Eu posso, por exemplo, se eu tenho um tempo disponível, eu posso ir até uma dessas entidades que prestam esse tipo de assistência e ir lá auxiliar. Até por dois motivos. Primeiro, para dar realmente uma ajuda, porque essas entidades normalmente têm necessidade de uma ajuda muito grande, ajuda pessoal, ajuda de trabalho. E segundo, para poder aprender a amar também a pessoa, para poder estar muito próximo, porque isso acontece muito. Às vezes nós estamos tão distantes da miséria material, que a gente se embrutece um pouco. A gente deixa de sentir no nosso coração o drama daquela pessoa. Não faz parte da nossa realidade. Está distante, a gente vê aquilo lá pela tela da televisão.
Você não se envolve, né, Sérgio?
30 segundinhos na televisão, ai que coisa triste, e logo no seguinte momento a gente está prestando atenção no beijo da novela. A gente acaba se embrutecendo um pouquinho sentimentalmente, emocionalmente com isso. Então a gente poder ir numa dessas casas, de poder desenvolver algum trabalho dessa maneira, faz com que a gente também, tendo contato com essa realidade, a gente comece também a burilar os nossos sentimentos.
Agora, o Sérgio sempre fala que ele joga umas cascas de banana pra gente, né? E agora eu vou jogar uma pra ele, tá certo?
Então joga
a casca. E o que a gente deve fazer, então, Sérgio, se a gente tá andando na rua e um pobre nos para e pede esmola, o que a gente faz com ele?
Exatamente isso que você falou. O julgamento naquela hora, é muito difícil. E muitas vezes a gente pode perceber que essa pessoa, ela até não está precisando, ou ela não deveria receber uma ajuda material. Mas você tem outras maneiras de ajudá-la. Você tem maneira de conversar, de abraçar, de dar atenção. Tem mais do que isso. Muitas vezes você simplesmente puxar um dinheiro do bolso e dar para a pessoa, acaba humilhando aquela pessoa que está...
Às vezes só uma conversa já resolve, né, Sérgio?
Pois é, mas sabe, se você acrescentar naquele ato de dar alguma coisa de pessoal, alguma coisa de emoção, alguma coisa de sentimento, isso vai ter muito valor para aquela pessoa, sabe?
É verdade. Muito bem, 7h27, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando Boa Nova. Se liga para cá, participa da sua opinião, 44-35-90-20. Olha, nós estamos chegando já muito próximos do encerramento da primeira meia hora do programa, e eu queria aqui fazer um registro, porque esta semana o Semeando Boa Nova perdeu aqui fisicamente um grande ouvinte dele, um grande ouvinte nosso, que é o senhor Mauro Martins. O senhor Mauro Martins, pai do nosso companheiro aqui, o Sérgio Martins, nosso companheiro aqui de trabalho, o senhor Mauro Martins, ele deixou aqui a vida material e passou a viver agora a sua vida espiritual. Então, o nosso abraço para ele, que ele receba o nosso sentimento de carinho, nosso sentimento de acolhida fraterna lá no plano espiritual, e com certeza deve estar ouvindo o Semeando Boa Nova pelas emissoras espirituais do plano material, do plano espiritual, né, Marinho?
Aliás, o seu Mauro não era apenas um ouvinte assíduo, né? Ele também era uma das poucas pessoas que gostava do programa e dava sua colaboração.
Ele ligava para cá.
Ele era patrocinador, ajudava a patrocinar, a gente, colaborador, né, do programa. Ele trazia sempre um quinhãozinho de recurso, né, para ajudar o grupo a manter este programa que é pago para a rádio.
E às vezes até dava bronca em mim, porque ele pegava e dava o dinheiro para eu poder dar pro nosso tesoureiro lá. E ele falava, pô, mas você não pega o dinheiro, você tem que me lembrar sempre que eu tenho que dar o dinheiro pro programa. A gente agradece a homenagem.
É, mas o seu Mauro teve algumas participações muito bonitas dele aqui com a gente, sempre deu algumas palavras bonitas aqui, algumas acolhidas, né? E que ele receba o nosso carinho, o nosso abraço, um buquê de rosas magnetizado e impregnado com o nosso amor agora nesse momento aqui lá no plano espiritual, na acolhida que ele deve estar tendo lá, com certeza, pelos amigos do plano espiritual que já antecederam ele e com certeza estão aí esclarecendo a ele todos as dúvidas, os conhecimentos necessários desse novo momento dele. Seu Mauro, um abração para o senhor aí no plano espiritual. Bom, nós estamos encerrando aqui a primeira meia hora do Semeando Boa Nova. Vamos deixar algumas perguntinhas aqui para o Jorge. Jorge, Agora não vamos ter tempo de fazer o bate-bola, o jogo rápido, mas nós vamos começar o segundo bloco com o bate-bola, o jogo rápido, tá? Então, depois, quando a gente voltar no intervalo, já você, nosso ouvinte, já vai preparando, nós vamos começar o bate-bola com o jogo rápido. E logo a primeira pergunta do bate-bola, o jogo rápido, vai ser uma pergunta que chegou do Adalberto, lá de Guaianazes. Adalberto, um abração para você, hein? Ele diz assim: dar esmola é uma ação de graças para quem está fazendo ou para quem está recebendo, tá? E daqui a pouco também nós vamos conversar aqui e falar de um evento importante que aconteceu ontem aí, envolvendo o nosso amigo Hélio Della Noce, aniversário do Hélio Della Noce ontem. Então, que ele receba o nosso carinho aqui da equipe do Semeando a Boa Nova também. Parabéns, Hélio, tá aí as nossas palmas para ele aí. A nossa música de acolhida aí do Hélio Della Noce. Muito bem, vamos lá, nós voltamos já já. Você não muda de emissora, não, vai ligando para cá, 44 35 90 20.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
Junho, mês dos namorados. A Rádio ABC vai premiar você durante todo o mês. O amor está no ar. A Rádio ABC, o Vassolé Dance Club, a Juliana Pães e Bolos e Cama de Rainha vão premiar você em mais uma grande promoção. Você poderá ganhar uma cesta de café da manhã da Juliana, sua vida com mais sabor. Um jogo de lençóis e fronhas e mais uma manta da Cama de Rainha. E do Vassoler Dance Club, um telefone celular com dois chips, uma panela elétrica, uma prancha e secador de cabelos, e mais quatro convites, e uma mesa para assistir o show do Dudu.
Be clever.
No Vassoler, dia 14 de junho, às 8 da noite. Os sorteios serão realizados durante a programação. O amor está no ar. Mais uma promoção da Rádio ABC, a nossa rádio. Ligue e participe através do telefone 44359020, no site www.radioabc.com.br ou no facebook.com/radioabc1570.
Benê.
Oi.
Você já viu aquele comercial?
Qual?
Aquele lá, da banda larga GVT, com Marcelo Adnet imitando a Fernanda Torres e o Alexandre Borges.
Eu vi, é muito legal.
Fala, né? Que a GVT é a melhor banda larga do Brasil, que entrega a velocidade que promete.
É, e a imitação dele tá ótima.
Bem diferente dessa imitação de banda larga aqui de casa.
Banda larga com ultra velocidades e Wi-Fi grátis a partir de R$ 59,90 mensais. GVT, você no futuro hoje. Consulte os termos no portal gvt.com.br.
Agora, você também pode ouvir a Rádio ABC em seu smartphone. Baixe agora o nosso aplicativo gratuitamente na Apple Store ou no Google Play. E pronto, você poderá ouvir a Rádio ABC na plataforma Android ou Apple com qualidade digital. Fique conectado à Rádio ABC de qualquer lugar do mundo no seu smartphone. E participe da nossa programação 24 horas todos os dias. É a Rádio ABC inovando e cada vez mais do seu lado.
Rádio ABC AM 1570.
Sete horas 34 minutos, retornando aqui ao Semana da Boa Nova com o tema de hoje, a pergunta, tema esmolas, dar ou não dar esmolas. Antes da gente continuar aqui, nós vamos perguntar para o Valdir aí se nós temos acontecimentos na Seara Espírita. Tem algum aí, Valdir?
Temos. Hoje temos palestra, temos feira de livro, temos festa junina, temos muita coisa no meio espírita. É, hoje, dia 8, às 15 horas, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica à rua Barão de Rio Branco 430, aqui na Vila Elvísia, em Santo André, estará se apresentando o José Carlos de Luca. Ele fará uma palestra espírita nessa casa, comemorando 65 anos da casa. José Carlos de Luca, hoje às 15 horas. E na mesma casa, a partir das 18 horas, a tradicional festa junina. Convites a R$2,00 e dentro das festas juninas, evidentemente, tudo aquilo que uma festa junina pode oferecer. Uma série de brincadeiras, um churrasco, enfim, tudo isso. Casa Geraldo Ferreira, né? Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.
O Turibe vai estar lá dançando quadrilha, Turibe?
Vai.
O pretendo estar lá. Não sei se eu vou dançar quadrilha, mas eu pretendo estar lá.
E o Hélio?
Dançar quadrilha.
E o Hélio?
De o padre, Hélio, com certeza, de padre, vai
de padre
vai ser,
ou de noiva?
Vai ser a noiva da...
Então, tudo bem. Então, e também hoje no Núcleo Espírita O Semeador, que fica a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, nós estaremos com a pizza que nós demos esse nome, Dia do Leve e Asse em Casa, que é uma experiência, né, Marinho? É uma experiência que a gente está fazendo. Entregamos a pizza pronta, montadinha, tudo bonitinha. A pessoa vai lá, retira, paga e leva para sua casa. Tem uma equipe fazendo essas pizzas com muito carinho. E então esperamos vocês lá. Mais de 6 sabores de pizza para as pessoas escolherem. Então retira no local e leva para casa. Nós temos também, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Semeador, no Núcleo Espírita O Semeador, a presença da Joselma Maria Coelho, que é uma palestrante lá da cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Estará conosco aí segunda-feira, às 20 horas. E na quarta-feira ela se apresentará na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Então a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira está abastecida de muita coisa, né? De festas, palestras, tudo mais. E merece pelos 65 anos de bons serviços prestados. Né? E amanhã,
aliás, é o aniversário é hoje, viu? É hoje aniversário de 65 anos da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira aqui em Santo André. Hoje é o dia.
E amanhã em São Bernardo nós teremos o 4º Festival do Livro Espírita, que será realizado no Grupo Fraternal Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que fica rua Batuíra 380, bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. É o 4º Festival do Livro Espírita de São Bernardo. Iniciará a partir das 9 horas da manhã e encerrará às 17h30, amanhã, dia 9. Durante todo o dia, livros à disposição com bons descontos, muitos autores autografando lá no local. Então, é um dia de muita festa e de a possibilidade de estar adquirindo livros a um bom preço e de qualidade boa. Como sabemos, os livros espíritas nos trazem muito conhecimento.
Muito bem, tá aí então as informações do Valdir, os acontecimentos da Seara Espírita, e nós estamos retornando aqui ao Semana Boa Nova com o tema, a pergunta tema de hoje, esmolas, dar ou não dar esmolas? E como eu havia dito, nós vamos iniciar aqui o segundo bloco com o jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas, Jorge, e respostas igualmente rápidas, tudo bem? Vamos começar então com a primeira pergunta aqui do Adalberto, lá de Guianazes, um abração para ele aí. Dar esmolas é uma ação de graças para quem está fazendo ou para quem está recebendo? Jorge?
Bom dia, Adalberto Coenas. Se o pedinte realmente está passando fome com muita necessidade, é um bem, não só para ele que recebe, assim como para quem dá também, pela felicidade.
Marinho, crianças também podem praticar a caridade, Marinho?
Sim, sem dúvida. Devem ser estimuladas pelos pais desde cedo a fazerem isso.
Hélio, uma ajuda ofertada de coração é a mesma coisa que esmola?
Não, é diferente.
Diferente, né? Sérgio, uma pessoa que oferece a ajuda sem que ela seja pedida, está dando esmola ou praticando a caridade e a solidariedade?
Qualquer tipo de ajuda, desde que feita de coração, está se praticando a caridade, né?
Jorge, o que as casas espíritas fazem, como oferecer sopa, alimentos, roupas aos necessitados, isso é esmola?
Sim e não. É o alimento material, assim como também ela dá o alimento espiritual, né?
É acolhida, né?
É acolhida.
Marinho, qual é o sentimento dos nossos mentores quando nós praticamos a caridade, hein, Marinho?
Todas as vezes que nós tentamos ou fazemos, praticamos a lei de amor com sinceridade, geram nos amigos espirituais, nos nossos mentores, muita alegria.
Hélio, espíritos também precisam da nossa ajuda ou da nossa oferta material de algum tipo?
Desencarnado, material não.
Né? Não, né?
Mas mental, né? Espiritual, sim.
Sérgio, preces que a gente faz aos espíritos são formas de caridade e aproximação com eles?
Sem dúvida. E muito importante, a gente não imagina como o bem que faz uma prece para uma pessoa, e esse encarnado ou desencarnado, espírito encarnado ou desencarnado, uma prece, o bem que faz para uma pessoa.
Jorge, por qual razão a maioria das casas espíritas tem trabalhos de ajuda e filantropia normalmente endereçadas aos pobres e aos necessitados? Por que razão as casas espíritas se dedicam a esse tipo de trabalho?
É que são mais os mais necessitados, né? Os infortunados, né? Eles não têm essa opção, muita opção. Né?
Perfeito. Então... Marinho, o que significa caridade desinteressada?
É aquela caridade que a gente faz não esperando arrumar um lugarzinho no céu para a gente.
Perfeito. Morrer. Hélio, e o que é caridade moral, Hélio?
Caridade moral é você entender, você interagir com as outras pessoas sem nenhum preconceito, né? E sem nenhuma condição. Sem colocar condições para tanto. Né?
Perfeito. Sérgio, orar pelos menos favorecidos é uma forma de ajudá-los?
Também é.
Jorge, o orgulho pode atrapalhar ou anular os atos de caridade?
Muito. É o que estraga todo o trabalho, né?
A pergunta que chegou agora, Marinho, do Francisco da Vila Lutécia. Francisco, um abração para você. E eu vou colocar aqui no jogo rápido também. Os incentivos do governo, as bolsas, podem estar levando o povo a não progredir por si mesmo?
Toribio, nós não vamos responder essa pergunta sobre o aspecto da política, vamos assim dizer, ou da filosofia social, porque não é o nosso métier. E a nossa resposta vai ficar restrita à questão da filosofia, à questão, perfeito, da espiritualidade que envolve a pergunta. Né? Todos os benefícios que uma criatura recebe são sempre uma oportunidade para a criatura usufruir do benefício e cuidar da sua evolução. Muitas vezes o benefício é um estímulo. Se for bem usado, em nosso próprio favor, nosso crescimento, nós vamos ganhar com isso. Agora, se ele for mal usado, gerando acomodação, gerando oportunismos, gerando estagnação, ele não vai ser bem usado. E cabe, evidentemente, aos governantes analisarem como que essas coisas são feitas. Veja bem, quando Jesus fazia os seus milagres, as suas curas, né, ele estava fazendo concessões. As pessoas tinham os seus problemas, tinham as suas doenças, tinham as suas circunstâncias, e aquilo era decorrente de uma condição espiritual anterior. Mas, no entanto, a misericórdia divina dava a eles uma nova oportunidade. Né? Uhum. E dizia para eles, olha, você está curado, vai e não peques mais. Né? Então, tudo aquilo que nós recebemos, isso não só a pessoa necessitada, né? Mesmo nós, como na condição de filhos, na condição de cidadãos, na condição de pessoas que recebemos nossas bênçãos, são oportunidades que nós recebemos e a gente tem que aproveitá-las bem. Se a gente não aproveitar, o problema é da pessoa.
Perfeito.
Né? Dessa maneira.
Muito bem. A última pergunta do jogo rápido, então, que vale para todo mundo aqui. Hélio Delanossi, o que é praticar a caridade, Hélio?
Praticar a caridade é interagir com as outras pessoas sem nenhum tipo de preconceito, atendendo elas nas suas necessidades, quer que seja moral e muitas vezes também material.
Sérgio, o que é praticar a caridade?
Dar, não importa o quê, principalmente sem esperar nada em troca.
Jorge, o que é praticar a caridade, Jorge?
É atender essas necessidades que as pessoas têm, né? Não, perfeito, só material, como espiritual, independente se é rico, se é pobre, porque nós sempre precisamos de alguma coisa, de uma palavra, de uma atenção, né?
Perfeito. Marinho, o que é praticar a caridade, Marinho?
É o amor em ação.
Perfeito. 7h44, encerrado o jogo rápido. Daqui a pouco o Jorge vai dizer para o nosso ouvinte por que ele usou a palavra piedade para se referir aí ao tema de hoje, né? Jorge, uma curiosidade, né? Como é que você chegou no Espiritismo, Jorge?
Olha, eu cheguei pela famosa dor, né?
Uhum.
Então eu estava assim, descaminhado, descrente, acomodado também no meu infortúnio. E me apareceu a oportunidade, então, de uma casa espírita. E eu fui lá para ver o que era, como é que era. E aquilo me atraiu. Uma boa palestra, um bom ensinamento moral, um palestrante muito, muito digno da doutrina, né? Trouxe a doutrina e isso me despertou.
Perfeito.
E assim fui indo, acompanhando, assistindo, como assistido, olhando aquelas palestras, né? E assim aprendendo. Daí tive a curiosidade de entrar em cursos e fui, e assim vai progredindo, vamos dizer. Perfeito. Assim. E aí já vai se envolvendo.
Foi aprendendo mais, né?
Vai se envolvendo nos trabalhos, né? Vai se envolvendo nos trabalhos, né? Até aí que eu me envolvi na casa.
Muito bom. 7h45, você liga para cada tempo ainda, 44-35-90-20. Lembrando que todos aqueles que ligam, né? Ou que mandam e-mail para a gente através do nosso e-mail, programasbn@gmail.com, ou escreve para a gente, concorre com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Jorge Luiz Tutui, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul e também das Casas Espíritas da Baixada Santista, está com a gente aqui hoje para falar da pergunta tema esmolas, dar ou não dar. Jorge, quando a gente fala de esmolas, né, o fato de dar esmolas aos pobres gera algum mérito para quem dá a esmola? Tem algum mérito quem está dando a esmola?
Bom, não é mérito, né? É a felicidade, né? É a felicidade, porque isso gera, essa felicidade vai te gerar aí uma depuração também das suas necessidades morais, entendeu? Você vai ter uma elevação moral, né? Então esse é o mérito, é você praticar esse exercício moral, entendeu? Esse
Perfeito.
É o mérito.
Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Usando essa palavra exercício, eu pergunto para o Marinho, como deve ser esse ato de dar a esmola? Isso serve como aprendizado? Isso ajuda ao meu crescimento moral de alguma maneira? Como é que isso funciona, Marinho?
Novamente, não é? É um exercício de amor. Se o egoísmo é uma das chagas da humanidade, a caridade, a oportunidade de ajudarmos alguém, seja o nome que a gente der, caridade, esmola, é uma grande oportunidade de nós combatermos o egoísmo que está dentro de nós. Então, à medida que nós fazemos algo em favor de alguém com um sentimento puro, com um desejo puro, porque nós ainda estamos aprendendo a ser puros, né? De uma maneira, tentando fazer de uma maneira desinteressada, pensando realmente no bem da criatura, isso é um exercício de crescimento espiritual. É um exercício de estarmos combatendo em nós aquele egoísmo que está presente, né? Então, esse ato de dar alguma coisa para alguém, à medida que esse ato é um ato que procura não constranger a pessoa, que procura não fazer a pessoa sentir envergonhada, que procura realmente fazer a pessoa sentir no coração dela que ela está sendo atendida por alguém que está pensando nela mesmo, pensando no bem dela, é um ato que engrandece a todos, porque são vínculos de amor que estão ali. Agora, existe uma preocupação grande com essa questão do mérito que foi aqui colocado, né? Eu acredito que o Turíbio, na sua pergunta, aqui se referia ao mérito espiritual. O que, que acontece na espiritualidade com aquele que dá uma esmola, né? E nesse ponto eu gostaria de lembrar uns dizeres de Jesus, que ele dizia que todas as vezes que nós fizéssemos alguma coisa em favor de um daqueles pequeninos, que ele se refere aos necessitados, que ele seria retribuído a 100 por 1 na espiritualidade. Agora, evidentemente, a condição essencial é de que a pessoa não faça isso por causa do 100 por 1, né? Quer dizer, que a pessoa não vá ali e falar, bom, eu vou dar aqui um real porque eu vou ganhar 100 lá no espaço. Quer dizer, não é isso. Quer dizer, à medida que o sentimento real estiver presente, a consequência espiritual para nós é muito boa, porque a gente cresce, a gente aprende a amar, que é o caminho que todos nós temos.
E mais do que isso, Marinho, me diz uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu sei que está necessitando de ajuda e eu vou lá, dou uma ajuda desinteressada, carinhosa. Uma mãe dessa pessoa que já esteja desencarnada, um parente desencarnado dessa pessoa, vê isso com bons olhos? Essa pessoa desencarnada, ela pode começar até a fazer uma prece de agradecimento de auxílio a mim mesmo?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, isso é o que acontece muito nas casas que dão assistência aos necessitados, né? Imagine o trabalho que, por exemplo, eu sei que muitas casas têm, mas vamos citar como exemplo o trabalho de atendimento de visitação que se faz ao morador de rua, né? Imagina aquela situação aflitiva, né? Que muitas vezes, nesse inverno que nós estamos, com a pessoa que está ali passando frio, uma pessoa que precisa de um prato de sopa quente porque ele está ali na intempérie, a gente vê na rua isso, né? A hora que uma criatura dessa é assistida realmente com carinho, com amor, todos os amigos espirituais, porque o amigo espiritual também está do lado daquele necessitado que está jogado lá, né? O amigo espiritual está procurando alguém, mais ainda, né? O amigo espiritual está olhando em volta para ver qual vai ser o coração generoso que vão chegar ali para atender aquele protegido que ele tem, que naquele momento está em necessidade. E não há dúvida de que na hora que aquele coração generoso atende o apelo do protetor espiritual daquele mendigo que está ali, ele passa a ser também um protegido daquele protetor, porque ele o fez por amor.
Está próximo, né?
Atendeu a um pedido do protetor, do mendigo.
Está próximo a ele, né, Marinho? 7h51, Valdir Manente quer dar uma informação para o nosso ouvinte aqui, Valdir?
Eu apenas deixei de citar no intervalo, após o intervalo, amanhã haverá pela USE Municipal aqui de Santo André, que é a União das Sociedades Espíritas da cidade, a partir das 9 horas até as 12, um mini seminário com o tema memorização. E o facilitador desse trabalho será o professor Celso Perretti. Use Municipal de Santo André, Rua Chuí, 801, na Vila Pires.
Muito bom. Tá aí o Ivan de Mauá ligando para a gente aqui, desejando que toda a equipe receba o abraço dele aqui. Obrigado, Ivan. Um abração para você também aí, viu? A Linda da Vila Paula, querida companheira Linda de trabalho, lá da Fraternidade de Espírita Cristã, lá de São Caetano também, a Linda, toda de tarefeira, hein? Um abração para ela, sempre ligando aqui para a gente também. O Jorge conhece bem a Linda também, né? O Oswaldo Salim de São Caetano também ligando para cá. Oswaldo, um abração para você. E o Oswaldo Salim está fazendo uma colocação interessante. Ele está dizendo assim, ó, é muito complicado esse problema da esmola. Se você dá dinheiro, às vezes a pessoa compra uma pedra de crack ou bebe. Se você dá um pacote de bolacha fechado, algumas vezes a pessoa vende aquele pacote e transforma em dinheiro. Acho mais eficiente, ao invés do dinheiro e do alimento, darmos uma palavra. Talvez não atinja o objetivo no momento, mas se a pessoa pensar, pode atingir o objetivo, né? Tá aí a expressão aí do Salim. Um abração para ele também. 7h52, Jorge, e quem não dá esmola? Tem alguma consequência espiritual para quem não dá esmola? A pessoa pede, a pessoa não dá. Vai ser punido espiritualmente por isso ou não?
Não é punição, não é bem punição espiritualmente, né? Porque o espírito, ele sofre, né? Pela doutrina, a gente vemos que ele sofre por todo o mal que fez, por todo o mal que ele foi causador, ou voluntário ou involuntário, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, né?
Ah, isso é importante.
E por todo o mal que resulta do bem que ele não fez, né? Então, se ele não fez o bem, ele teve oportunidade e não fez o bem, o que acontece ele quando está na espiritualidade? Ele vai ver que ele não está feliz. E essa busca da felicidade está bloqueada no tormento, no remorso daquilo que ele deixou de fazer conscientemente. Perfeito. Então, esse remorso é que seria o castigo dele, entendeu?
É a mente cobrando, né?
É a mente cobrando.
Sérgio, quer fazer um comentário?
E nesse sentido, os espíritos da codificação, eles são muito claros, porque eles dizem que não basta não fazer o mal, mas que nós temos que fazer todo o bem que for possível. Perfeito. E isso é muito claro. Eles foi uma das respostas mais objetivas que tem na codificação é essa. Eles deixam bem claro isso, que não adianta você falar, mas eu não fiz mal para ninguém, sempre
mas deixou de fazer o bem.
Mas
né?
Você não fez o bem, você precisa fazer o bem, você precisa praticar. E mais do que isso, sabe, Turíbio, quando, eu volto a insistir, a gente quando está meio afastado de uma situação dessas, a gente não tem a sensibilidade necessária para julgar. É importante que a gente conviva com essas pessoas para a gente fazer algo que a gente não faz normalmente, que a grande maioria não faz normalmente, que é começar a ver essa criatura como um irmão. A gente não vê como irmão, e a gente tem que reconhecer isso. A gente não vê nem como próximo da gente. E somente nós estamos ali, tentando desenvolver o nosso sentimento de amor pela pessoa que muitas vezes não tem nada a ver conosco, só assim nós vamos começar a nos enxergar uns aos outros como irmãos.
Muito bem. Hélio Della Nossa, diante de tudo que a gente já falou hoje aqui, Hélio, qual a melhor atitude de alguém, que é a nossa melhor atitude diante de alguém que pede esmola?
Ainda vou insistir na palavra preconceito, sabe? Nós temos que eliminar o preconceito na hora que o preconceito traz o julgamento, né? O julgamento pode nos conduzir ao erro, né? Nós temos que agir sem preconceito e verificar, fazer dentro da nossa condição de análise, saber qual é o momento em que você, que tipo de ajuda você deve dar, né?
Muito bem. Jorge Luiz Tutui. Jorge, você no começo do programa falou a palavra piedade em relação ao tema de hoje. Por que a palavra piedade em relação ao tema esmola?
Porque a gente vê o seguinte, que a piedade espontânea e desinteressada, ela deve induzir-nos, a nós, né, a prática do socorro moral e material junto desses que nos despertam esse dó. Uhum. Né? Então, essa piedade, então, é que é a motivadora dos nossos, das nossas, vamos dizer assim, das nossas evolução moral, né? Vamos dizer assim, ela que que seria o combustível moral da gente progredir, né? É ter piedade. Porque quando você tem piedade, você já está agindo com o coração, já está agindo com amor, né? Então você tem esse entendimento, então você já está praticando.
Muito bom. São 7h56, a Flávia do bairro Casa Branca de Santo André está ligando para a gente aqui. Flávia, um abração para você. E a Flávia está fazendo uma colocação muito interessante. Ela diz assim: aprendi no Espiritismo que o que importa é o meu gesto, minha intenção. Portanto, se eu dou dinheiro, o problema é de quem recebe o dinheiro, né? E não de quem está dando. E o que a pessoa vai fazer com isso é um problema que não compete a quem deu, né? Perfeito. A Flávia está aí, nós concordamos também. Flávia, um abração para você. Obrigado pela sua ligação. 7h57, nos instantes finais do Semana Boa Nova, quero agradecer muito a presença aqui do Jorge. Jorge, obrigado por você estar com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos, aos ouvintes, aos presentes, né? Um bom fim de semana a todos.
Muito obrigado pela sua participação hoje, Jorge. Convido você a estar com a gente no próximo sábado com o nosso tema A Força do Pensamento. Olha aí o tema de sábado que vem, A Força do Pensamento. Um tema muito importante para a gente falar na manhã de sábado que vem. Você vai ficar por aqui na ABC agora com o programa Sertanejo Lafa Automóveis. O Lafa já está por aqui para pilotar os microfones da ABC. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Nós estaremos de volta no próximo sábado.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merckneus.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Envie sua pergunta ou sugestão através do facebook.com/radioabc1570.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados, a partir do meio-dia, com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo,
via internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.